Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina de domingo, 9 de outubro de 2016. Para todos, votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde os estúdios da Voz da América em Washington. A vossa companhia está na apresentação, Ana Guedes. Estamos em onda média, nos 1530, onda curta, 13.630 e 17.655. Estamos na internet em voaportugues.com. É o nosso site da internet. Na emissão deste domingo, vamos aqui dar uma volta pelo mundo em notícia. Depois falaremos de ensino bilíngue em Angola, isto na janela de Angola. Depois, a doutora Nídia aqui estará para nos falar sobre saúde. A seguir, conversaremos com um dos nossos amigos ouvintes. Para já, as notícias no mundo.
E as notícias a esta hora, comigo, Amâncio Miguel. E começamos em Moçambique com a indicação do assassinato de Jeremias Pondeca, influente membro da RENAMO na Comissão de Paz. Jeremias Pondeca foi assassinado em Maputo no sábado, dia 8, nas primeiras horas do dia, mas a informação foi divulgada este domingo, dia 9. A imprensa moçambicana reporta que o seu corpo foi encontrado na praia da Costa de Sol esta manhã, removido pela polícia e tratado como um desconhecido. Um dos seus filhos, reporta o canal Moz, confirmou que Pondeca foi morto quando se encontrava a fazer exercícios físicos na Avenida da Marginal, em Maputo. Pondeca, membro do Conselho de Estado e da Comissão de Negociações de Paz, era tido como uma das figuras fundamentais na equipa que prepara o encontro entre o presidente Filipe Nyusi e o líder da RENAMO, Afonso Lhacama. O porta-voz da RENAMO, António Muxanga, disse ao jornal português Expresso que pensamos que estamos a negociar e temos este tipo de situações. Vários comentários nas redes sociais sugerem que Pondeca foi vítima dos esquadrões da morte que pretendem silenciar a oposição em Moçambique. O primeiro-ministro da Etiópia, Haile Mariam Desalegn, declarou hoje um estado de emergência de 6 meses no país para restaurar a ordem depois de semanas de protestos. Tais manifestações, reporta a Reuters, resultaram em mortes e danos em fábricas, maioritariamente estrangeiras, e campos de cultivo de flores. Na semana passada, os manifestantes também destruíram dezenas de veículos, somando baixas económicas a um crescente número de mortes numa onda de agitação sobre a usurpação de terras e direitos. Um estado de emergência foi declarado porque a situação representava uma ameaça contra o povo do país, disse Haile Mariam na televisão estatal etíope. Ele justificou que o estado de emergência é vital e essencial para restaurar a paz e a estabilidade ao longo de um curto período de tempo. O dirigente acrescentou que a coligação no poder, Frente Democrática Revolucionária do Povo da Etiópia, está a trabalhar em reformas e tem planos de realizar conversações com partidos da oposição. As manifestações iniciaram na região de Oromia em 2015, em torno do direito à terra. Agora as exigências incluem inclusão política, económica e cultural. Organizações dos direitos humanos dizem que mais de 45 pessoas perderam vida nas manifestações desde 2015. No último domingo, recorde-se, pelo menos 55 pessoas foram mortas durante tumultos depois da polícia ter lançado gás lacrimogéneo e disparado para o ar para dispersar manifestantes. 10 mortos, ou melhor, 10 soldados turcos e 8 civis foram mortos neste domingo quando supostos militantes curdos detonaram um caminhão-bomba que destruiu um posto de controle perto de uma unidade militar no sudeste do país, disse o primeiro-ministro Binali Yildirim. Yildirim disse que o ataque foi realizado pelo Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, PKK. Outras 27 pessoas, incluindo 11 soldados, ficaram feridas na explosão que atingiu a estação de Durak, 20 km da cidade de Semdin, no que é tido como um dos ataques mais mortais na região recentemente. A montanhosa província de Hakkari, onde o ataque aconteceu, fica perto da fronteira com o Iraque e Irão e é uma das principais áreas de tensão do conflito entre militares turcos e militantes do PKK por 3 décadas. O ataque ocorreu por volta das 9h45 no horário local, quando um pequeno caminhão se aproximou do posto de controle e ignorou a ordem de parar, fazendo com que os soldados abrissem fogo, disse o escritório do governador de Hakkari. A China condenou o ex-chefe do Partido Comunista da província sudeste de Yunnan à morte por corrupção, com adiamento de 2 anos para a execução da pena. Segundo a Reuters, Bai Enpe é o mais recente funcionário a cair na ofensiva do presidente Xi Jinping contra subornos. O tribunal afirmou que Enpe, de 70 anos, abusou da sua posição.
Obrigada, era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português, domingo, 9 de outubro de 2016. Amigos ouvintes, recordamos que também podem escutar esta emissão na internet em voaportugues.com.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. No telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
E nos próximos minutos vamos falar aqui de ensino bilíngue em Angola. E para nos falar sobre o ensino bilíngue em Angola, o Kim Chaliongo vai falar com vários convidados, entre eles Scott Cambolo, linguista e docente universitário, Arlene Costa, docente da Faculdade de Letras da Universidade Agostinho Neto.
A multiplicidade étnica, bem representada ao longo do seu espaço geográfico, faz de Angola um estado multilinguístico. O governo angolano há mais de 10 anos que tem um projeto de introdução das línguas nacionais no sistema normal de ensino, como disciplina curricular. Mas a implementação deste projeto ficou apenas reservado para as universidades, onde já há até mestrados em línguas nacionais. O linguista e docente universitário Scott Cambolo defende que falta vontade do governo para o exercício do ensino não apenas das línguas nacionais, mas também em língua nacional. O especialista defende que a aprendizagem é mais rápida quando o aprendente recebe os ensinamentos na língua que melhor domina. Daí que seja a favor da prática do ensino bilíngue no país, ou seja, a coabitação das línguas nacionais e portuguesa no sistema de ensino.
É possível, mas é uma pena que o ensino em Angola ainda não é monolíngue, não é? É do interior. Também, eu participei, o ensino bilíngue, em línguas nacionais, vem de 2000, 99 a 2000, porque eu em 11 de 2000, fiz uma conferência que se perguntava como se deve ensinar as línguas nacionais. Como ensinar em línguas nacionais ou as línguas nacionais. No debate em que participei, público, nós defendemos que se devia ensinar até a primeira, até a todo o ensino primário devia ser feito em línguas nacionais. Porque estudos foram feitos e está mais do que provado que se aprende mais quando se ensina na língua materna ou quando o aprendente é ensinado na sua língua materna. Também o Executivo criou políticas para que isso andasse. As escolas de formação de professores começaram a implementar o ensino das línguas nacionais. O ensino médio, a nível do ensino secundário, do segundo ciclo, na escola de formação de professores, implementou-se para escolas de língua nacional. Os professores deviam aprender uma língua nacional. No ensino superior, também já há curso de ensino das línguas angolanas ou das línguas nacionais. A Faculdade de Letras também tem na sua estrutura o curso em línguas nacionais, tem mestrados em línguas nacionais ou em línguas angolanas. Então, tem aí. Agora, falta vontade para a aplicação. Penso já licenciados, já mestres. Então, vamos implementar o ensino bilíngue. Também é preciso que se estude bem, porque nas grandes cidades, como ensinar uma língua nacional?
E por isso,
para Luanda. Luanda, que é uma cidade cosmopolita, entre aspas, temos aqui até línguas estrangeiras, como Lingala, está no nosso espaço geolinguístico. Mas temos que tomar uma atitude, Luanda, ou até a zona de Luanda, por exemplo, como Bengo, como Kisama, Kisama. Há algumas municípios que falam em Colibengo, no interior, pudesse muito bem se ensinar em língua materna. A língua materna lá tem sombras de dúvidas e o que mundo. Agora, em Angola, em Luanda, um negócio como Kazenga, Rangel, não temos como. A língua materna dos meninos é o português.
Ou seja, então a questão do ensino bilingue deveria ser em função de cada região, da língua mais falada em cada região.
Em cada região, sim. Para Luanda, podia-se ensinar o Kimbundo, não em Kimbundo. Porque Luanda já, não sei, talvez, Luanda não tem crianças a falar Kimbundo. O município de Luanda e o município de Luanda, o município do Kazenga, o município do Rangel, penso que nesses municípios já não há crianças, salvo erro, não há crianças a falar Kimbundo. E quando já não há crianças a falar uma segunda língua, essa língua também pode ser considerada como morta.
Já o professor universitário Arlindo Costa concorda com Scott Cambolo, para quem Luanda, a semelhança de Maputo, é uma metrópole onde se verifica uma considerável deslocação forçada de pessoas do meio rural para o meio urbano. O executivo de Angola, diz o especialista, devia estudar o melhor mecanismo para resolver o problema. Os dados do Censo Geral da População de Angola, realizado em 2014, revelam que o país tem mais de 25,7 milhões de habitantes. Cada angolano pode falar mais do que uma língua nacional em casa, sendo o português falado por 71,15% dos angolanos. Neste caso, com maior predominância nas áreas urbanas, onde 85% da população fala a língua portuguesa, contra os 49% na área rural. Os restantes 28,85% da população falam mais de 10 línguas nacionais, como o Kikongo, na parte norte do país, e o Kimbundo, norte e centro litoral. Cada uma destas línguas faladas, respectivamente por 8,24% e 7,82% da população. No interior do país centro e norte é falada a língua Tchokwe, 6,54%, enquanto no sul, entre as províncias do Quando-Cubango, Huila e Cunan, pequenos grupos falam ainda línguas Nganguela, 3,11%, Kwanyama, 2,26% e Muhumbi, 2,12%. Arlindo Costa propõe a criação das escolas nacionais de línguas em todas as províncias, antes mesmo da sua implementação no sistema de ensino formal.
Para o caso de Luanda, semelhante ao caso de Maputo, por exemplo, de Maputo e das outras grandes centros urbanos, dos outros grandes centros urbanos, nós sabemos que a deslocação forçada do meio rural para o meio urbano aconteceu em grupos. Os grupos... As pessoas que vieram, por exemplo, para Luanda, ocuparam-se. Eu sei que na área do Bento Cangama tem uma família, lá para Coquaco, e assim sucessivamente. Acho que não estou muito longe disso. Mas, independentemente disto, compete ao governo arranjar soluções para esses problemas. Por exemplo, não é a minha proposta, mas eu acho que o governo podia criar escolas de línguas em todas as províncias, em todo o país. Mas isso nós estamos a falar de uma fase posterior. É preciso que nós ultrapassemos aquilo que nós chamamos de condicionalismos. Eu não tive tempo para desenvolver isso, até porque faz parte de um capítulo da minha tese de mestrado. Condicionalismo para a integração das línguas nacionais no sistema de ensino formal. É preciso ultrapassar. Há um longo caminho a percorrer até lá chegar. Muita gente anda a gritar: vamos lá. Tenham calma, já esperamos 500 anos ou mais. Não é? Vamos agora trabalhar para não ficarmos para a eternidade. Por isso que eu disse que é um problema pendente.
As línguas faladas em Angola, que detêm o estatuto de línguas nacionais, como o Umbundo, o Kimbundo, o Kikongo, o Tchokwe, o Nganguela, o Kwanyama, têm em cada região onde são faladas características específicas, resultando assim em diversas outras línguas consideradas variantes e dialetos. O docente da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Metodista de Angola falava por ocasião das terceiras jornadas científico-pedagógicas realizadas sob o lema Caminhos de Cultura, Tradição, Criação e Intervenção. Para ele, para o sucesso do exercício das línguas nacionais, é importante que a criança tenha na sua sala de aula a sua língua materna. Caso contrário, diz o especialista em literatura, teremos numa sala de aula uma criança com uma língua que para ela é estrangeira no seu próprio país. Arlindo Costa defende ainda duas vertentes que fundamentam a necessidade de implementação das línguas nacionais maternas no sistema de ensino. A primeira, diz o professor, é facilitar o processo de ensino e aprendizagem e assim obter melhor aproveitamento escolar. Já a segunda tem que ver com o resgate e a preservação da identidade cultural de Angola.
Para que a introdução das línguas angolanas do ensino formal dê resultados desejados, é preciso de facto que a criança tenha na sua sala a sua língua materna, não a língua materna do outro. E se os traçados, das esófilas não forem bem feitos, é o ensino bilíngue, afinal, para o caso concreto de Angola, é para que Angola não é o primeiro país, futuramente, se o fizer, a introduzir este sistema de ensino. Já temos experiências espalhadas um pouco por todo o mundo. A preservação da identidade nacional tem sido defendida praticamente por todos. A caracterização cultural também. Evitar o desaparecimento dessas línguas também. Facilitar o processo de ensino-aprendizagem, sinceramente, eu não tenho ouvido. E esta é a minha principal preocupação, eu vou dizer-vos porquê. Porque eu não acho, primeiro, que as línguas angolanas estejam em perigo o facto de não serem oficiais. Porque acho que já passámos esse período. Já teriam desaparecido há muito tempo. Eu não acho que, por outro lado, eu não acho que também, como se diz por aí, tenha a ver com a unidade nacional. Eu não acredito que são as línguas angolanas que identificam os angolanos. Eu acho que o que identifica o angolano é o sentimento de pertença, que na minha ótica é a angolanidade. Se vos perguntar aqui qual é a sua nacionalidade, o outro, este já não vai responder que ele é angolano. Eu também não. Portanto, eu penso que é um sentimento de pertença que une o angolano. Processo de ensino-aprendizagem, sim. Por duas razões. Primeiro, para facilitar as aprendizagens de outros conteúdos. Segundo, para poderem encontrar bases para a aprendizagem de outras línguas. Para certos casos, mesmo da língua portuguesa. Por outro lado, é um direito que está consagrado na Declaração Universal de Direitos Linguísticos de Barcelona, documento cujo Angola também é signatário. Portanto, é um direito, mais do que aquilo que se tem dito, é um direito da criança, sobretudo.
Foi com o alcance da independência do país a 11 de novembro de 1975 que algumas das línguas faladas em Angola adquiriram o Estatuto de Línguas Nacionais, coabitando com a língua portuguesa. Para a valorização das línguas, o Instituto de Línguas Nacionais de Angola fixou normas ortográficas dos idiomas Tchokwe, Kikongo, Kimbundo, Mbunda, Otchikwanyama e Umbundo, estudando os aspectos fonéticos e fonológicos, morfossintáticos, lexicais e semânticos. Os resultados deste trabalho de investigação científica serviram de base para a elaboração de material didático para a futura introdução destas línguas no ensino primário, em paralelo com o português. A nível de alguns órgãos de informação, são dedicados escassos minutos às línguas de Angola, sendo que o melhor exemplo é da Rádio Angola Yeto, do grupo RNA, cuja emissão é feita 24 horas em língua Kimbundo. Em relação à televisão pública de Angola, são dedicadas apenas perto de 2 horas à emissão de notícias em algumas línguas nacionais. O cabo-verdiano ao serviço da Universidade Metodista de Angola, mestre em literatura, Arlindo Costa, critica a difusão de notícias em línguas nacionais apenas nas horas mortas. Para além da oficialização do ensino em línguas nacionais e das línguas de Angola, o docente universitário acautela a sua regulamentação.
Eu sei que há programas por aí, mas também eu sei que naquilo que nós chamamos de hora de ponta, são programas em português, ou seja, hora em que há mais audiência. É português. O que é que isso significa? Que neste momento as línguas ainda não estão suficientemente valorizadas, porque ainda não são capazes de exprimir novas realidades, novos conteúdos. É preciso investir neste sentido. A valorização da língua. Neste momento, do passado, minha gente, é a minha opinião, pouco nos interessa. Interessa-nos agora o futuro. O passado é só para sabermos como é que as coisas aconteceram, para que possamos perceber a realidade de hoje e como caminhamos para o futuro. Línguas maioritárias. Essa terminologia já causou problemas demais para ainda estar a ser usada. Não, são línguas, não interessa. A Declaração Universal dos Direitos Linguísticos tem lá, já não me lembro, que não. Não é pelo número de falantes. De resto, é o mesmo que os espanhóis fizeram já agora, a partir desse Congresso de Barcelona. Então, temos Espanha com ele, línguas espanholas e por aí. E todas tratadas da mesma forma. A outra questão que se coloca, ou uma outra medida que ninguém está a ver que deve ser tomada depois, por exemplo, da oficialização, é a regulamentação. Como, quando, para quê, com quê, as funções. Portanto, isso nós chamamos de regulamentação. O Estado, cada Estado tem nas suas mãos esse poder. Nós chamamos de legislativo. Depois, naturalmente, os planificadores linguísticos vão cimentar por todo o país, não?
Um trabalho profundo é preciso e necessário. Um trabalho profundo é necessário, não apenas a favor das línguas, mas dos grupos étnicos de Angola, de modo geral, para que estes, que preenchem o mosaico cultural angolano, não se sintam discriminados. As teorias de ensino e aprendizagem aplicadas em Angola já estão ultrapassadas, segundo fez saber o antigo decano da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Metodista de Angola, Arlindo Costa, para quem é preciso que o país saiba aproveitar os fundos disponibilizados pela União Europeia, Unicef e outras organizações internacionais e incentivam na aprendizagem das línguas para facilitar a integração das pessoas.
Aí sim é preciso, de facto, um trabalho de fundo, não no sentido figurado, como eu tenho entendido, para que todos os grupos étnicos possam sentir-se integrados e parte desta grande nação. É um trabalho para fazer. Ainda não fizeram, estão por aí a fazer qualquer coisa, desculpem, mas estão a fazer qualquer coisa. De facto, nós vamos encontrar crianças que crescem no meio de um pai, de um grupo, de uma língua, mãe. A criança vai para a escola por volta dos 6 anos, não é assim? 5, 6 anos. Nessa fase já a criança, naturalmente, já tem definido qual é a sua língua materna em função da convivência com os pais e com a sociedade. Entretanto, é uma questão a ser estudada. É preciso saber que, tendo em conta as capacidades que a própria criança apresenta, isto aqui já está provado pela psicolinguística, ela pode aprender mais do que uma língua ao mesmo tempo, sem nenhum problema. O perigo é forçar a criança a estudar uma língua desde a idade da alfabetização, sendo essa língua não ser a materna dela, porque pertence ao grupo linguístico onde ela está integrada. Esse sim é um perigo e devemos evitar. Naturalmente estamos a falar de um trabalho difícil, duro, e é preciso investimentos, fala-se de dinheiro, dinheiro há, minha gente, já agora. Dinheiro há, nós é que não estamos a aproveitar como deve ser. A ONU, Unicef, União Europeia, organizações regionais têm fundos disponíveis para esse fim. Eu vou explicar-vos porquê. As teorias de ensino-aprendizagem, as metodologias que nós hoje aplicamos, por exemplo, em África, particularmente em Angola, já estão ultrapassando. Para o caso da União Europeia, desde a década de 70, que as respectivas nações investem, até este momento, no ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras, independentemente da relação, da cooperação e do número de cidadãos que vivem nesses respectivos países, incentivam os cidadãos, sobretudo que viajam, no sentido de aprenderem as línguas locais no país de destino, para facilitar a sua integração. E os Estados Unidos, para o caso de Cabo Verde, não sei se nos outros países africanos têm feito, fazem a mesma coisa, que mandam grupos de pessoas conviverem durante um ano, dois, com as famílias cabo-verdianas para adquirirem a cultura cabo-verdiana, particularmente a língua.
Para o professor de Estudos Linguísticos da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade Metodista de Angola, Scott Cambolo, o Estado deve saber aproveitar melhor os trabalhos científicos com qualidade produzidos a nível das universidades do país para apoiar no exercício do ensino bilíngue à semelhança de países africanos como a África do Sul, entre outros.
Há estudos avançados, há gramáticas, há dicionários em línguas nacionais. Tem que falar, isso não é verdade. Porque as universidades estão a produzir. Vão aos sedes, vão à Faculdade de Letras, vão encontrar muitos trabalhos com qualidade sobre os ensinos, sobre o ensino, sobre as línguas nacionais. Há gramáticas, há dicionários. Sim, a gramática e a dicionária são os dois instrumentos fundamentais para uma língua, não é?
Para o aproveitamento das experiências de outros países, o professor Arlindo Costa defende como medida a consolidação das bases, bases estas que estão ligadas às condições logísticas, financeiras e legislativas, para além da cooperação com as diversas indústrias das línguas.
Seria bom, por exemplo, se nós tivéssemos ou se fizéssemos um estudo das outras realidades. Nós temos exemplos africanos, europeus, americanos, um pouco por todo o mundo. Nós temos aqui perto Ilhas Seychelles. Sei que Moçambique está a desenvolver qualquer coisa também semelhante. Cabo Verde está a pensar nisso. Mas não passou isso neste momento, ainda não passou os trabalhos. Mas a criança já está mais do que provado que tem condições para aprender mais do que uma língua em simultâneo. Criança em idade escolar. Nesta perspectiva, para casos como Seychelles, as outras, os outros países que têm o bilinguismo institucional no ensino, seria bom, progressivamente, irmos então introduzir as outras línguas. Resta saber se para a realidade angolana nós introduzimos língua materna da criança mais o português ou se primeiro línguas angolanas depois o português. Bom, é um risco às vezes para quem não entende da didática das línguas, da questão do processo de ensino-aprendizagem, da aquisição de conhecimentos. É sempre o mais fácil para o mais complexo. Essa medida, esse modelo, implicaria naturalmente a reorganização do sistema de ensino no país, que eu chamava de regionalização dos programas, não do ensino, dos programas. Porquê? Para o caso das diferentes línguas, nas diferentes províncias, nós teríamos sempre uma dessas línguas que, neste caso, é materna, mas o português e depois as outras línguas. Nós temos a situação de centros urbanos, particularmente de Luanda. Nos centros urbanos nós podemos inverter o papel, porque como nós sabemos, nos grandes centros urbanos, é o português a língua materna. Pronto, se é assim, se o Estado quiser depois alterar esse quadro, tem que definir através daquilo que nós chamamos de política linguística.
A reportagem da Voz da América em Luanda, com Quincha Liongo.
Amigos ouvintes, recordamos que podem conversar connosco também no Facebook e no WhatsApp, o número é mais 1-908-652-4584. Agora, Solange, que é conhecida por ser a irmã mais nova de Beyoncé, mas é também uma modelo e uma cantora, vai-nos trazer do seu último trabalho, Cranes in the Sky.
I tried to drink it away. I tried to put one in the I tried to dance it away. I tried to change it with my hair. I wear my credit card below. Thought a new dress would make it better. I tried to work it away.
but that just made me even sadder. I tried to keep myself busy. I ran around in circles, think I made myself dizzy. I slept it away, I sexed it away, I read it away.
Voz da América, emissão vespertina em português. Hoje é domingo, 9 de outubro de 2016. Votos de um bom domingo para todos os que estão connosco neste domingo. Estamos em onda média nos 1530. Onda curta, como habitual, 13.630 e 17.655. Na internet, o nosso site é voaportugues.com. FM em Cabo Verde, com a Rádio Comercial em São Tomé FM, através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro e em Climane com a nova Rádio Paz. Em Bissau estamos em FM com a Rádio Pijiguiti e também com a Capital FM. A convosco está Ana Guedes na apresentação. Depois das notícias do mundo, a conversa aqui habitual aos domingos com a doutora Nídia Hermano sobre saúde. Depois vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Ele é hoje o Francisco Jackson, amigo ouvinte no Brasil. Para já as notícias do mundo.
E novamente estou aqui com as notícias a esta hora. Assassinado em Maputo, Jeremias Pondeca, influente membro da RENAMO na Comissão da Paz. Pondeca foi assassinado sábado dia 8, nas primeiras horas do dia, mas a informação apenas foi divulgada este domingo dia 9. A imprensa moçambicana reporta que o seu corpo foi encontrado na praia da Costa de Sol esta manhã, removido pela polícia e tratado como um desconhecido. Um dos seus filhos disse ao canal de Moçambique, ou melhor, confirmou que Pondeca foi morto quando se encontrava a fazer exercícios físicos na Avenida da Marginal, em Maputo. Pondeca, membro do Conselho de Estado e da Comissão de Negociações de Paz, era tido como uma das figuras fundamentais na equipa que prepara o encontro entre o presidente Filipe Nyusi e o líder da RENAMO, Afonso Lhakama. O porta-voz da RENAMO, António Muxanga, disse ao jornal português Expresso que pensamos que estamos a negociar e temos este tipo de situações. Vários comentários nas redes sociais sugerem que Pondeca foi vítima dos esquadrões da morte que pretendem silenciar a oposição em Moçambique. Entretanto, a polícia diz que fará tudo para investigar as causas da morte de Pondeca. O primeiro-ministro da Etiópia, Haile Mariam Desalegn, declarou hoje um estado de emergência de 6 meses no país para restaurar a ordem depois de semanas de protestos. Tais manifestações, reporta a Reuters, resultaram em mortes e danos em fábricas, maioritariamente estrangeiras, e campos de cultivo de flores. Na semana passada, os manifestantes também destruíram dezenas de veículos, somando baixas económicas e um crescente número de mortes numa onda de agitação sobre a usurpação de terras e direitos. Um estado de emergência foi declarado porque a situação representava uma ameaça contra o povo do país, disse Haile Mariam hoje na televisão estatal. Ele justificou que o estado de emergência é vital e essencial para restaurar a paz e a estabilidade ao longo de um curto período de tempo. O dirigente acrescentou que a coligação no poder, Frente Democrática Revolucionária do Povo da Etiópia, está a trabalhar em reformas e tem planos de realizar conversações com partidos de oposição. As manifestações iniciaram na região de Oromia em 2015 em torno do direito à terra. Agora as exigências incluem inclusão política, económica e cultural. Organizações dos direitos humanos dizem que mais de 45 pessoas perderam a vida nas manifestações desde 2015. No último domingo, recorde-se, pelo menos 55 pessoas foram mortas durante tumultos depois da polícia ter lançado gás lacrimogéneo e disparado para o ar para dispersar manifestantes.
Esta atualidade noticiosa aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português, domingo 9 de outubro de 2016, em nome de todos os votos da continuação de um bom domingo.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, +1 908 652 4584. ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Passo então agora para falarmos de saúde com a doutora Nídia Ramana. Ora então, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina. Connosco, no outro lado da linha, temos a doutora Nídia Ramana. Olá, doutora, como vai?
Olá, Ana. Quero desejar aos meus ouvintes, aqui é o meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E vamos continuar a falar da questão do corrimento vaginal, portanto, corrimento na mulher. Doutora Nídia, que causas, o que é que provoca o corrimento? Já falámos como é que ele se parece, mas o que é que provoca este corrimento?
Dependentemente do agente etiológico, o corrimento na mulher, que é a leucorreia, tem diversas sintomatologias, não é? Ela pode ser viral, ela pode ser fúngica e ela pode ser por doenças de transmissão sexual e cada uma delas tem uma maneira de apresentar-se na vagina com sintomatologias apropriadas e nós... Com o toque, agora, nós diagnosticamos e vemos, fazemos uma anamnese completa, se dá comichão, se dá prurido, quando é que aparece, se quando vai à casa de banho menor, ela tem o desúria e, portanto, chegamos a esse contexto e vamos... abrir sessões à leucorreias que são acompanhadas por feridas. Estas feridas podem ser causadas pelo sífilis e também podem ser causadas pelo herpes genital. Então nós controlamos isso e não só controlamos a parte principal, que nós temos como um problema em todo o mundo e no... Eu não sei em que país é que, realmente, quando as mulheres se sentem assim, porque as mulheres são côncavas, são as primeiras a ter a sintomatologia. O homem, como sempre, diz que não tem, não é? Então, a discrepância de tratamentos vai fazer com que haja uma roda viva. Este trata... Aquele não está tratado, passa para esse. Mesmo que nós tenhamos que dizer as precauções do uso de preservativo em 10 dias, quando as pessoas já não sentem nada. Enfim, então, nós temos que fazer muito trabalho psicológico, principalmente porque surge uma outra parte que... Se realmente a mulher está doente, apanhou de algum lugar, se é uma ITS, uma transmissão sexual, há aí uma infertilidade, não é?
Uhum.
Então, temos que tratar isso com muita atenção, com muito tempo, para não criar entre o marido e a mulher, a namorada, porque eles depois acabam as relações por causa de um tratamento que poderiam fazer e estarem juntos.
É? Doutora Nídia, diga uma coisa, porquê que é mais fácil na mulher? Chamou-lhe côncava. O que é que isso quer dizer?
Bom, côncava porque ela está mais exposta.
Uhum.
A mulher tem os grandes lábios, está mais exposta a ter, portanto...
Portanto, fisiologicamente, não é? Portanto, a forma como o corpo é feito da mulher, é isso?
E não só, né? Porque na relação sexual o marido expele o esperma, que já está infectado, não é?
Uhum.
E fica ali 2, 3 dias... cozinhar, como se diz, não é?
Uhum.
E no homem, ele... Bom, o homem tem um critério mentiroso. Ele sente dor, mas ele acha que a dor não é nada. Então, o homem só vem ter connosco sem a mulher quando não consegue urinar, quando sai pus, porque é corrimento lateral causada por gonorreia, ou quando está cheio de feridas, não é?
Uhum.
Então é nesse contexto que a mulher vem e a mulher diz que há muito tempo falava com ele e lá estão há 6 meses nisso, não é? Imagina um casamento de 6 meses nessa condição, não é? Então, o corrimento do homem é a mesma coisa. Ele tem ardor à micção, não se sente confortável, tem saída de muco, esverdeado, amarelado, dependentemente do agente causal do corrimento uretral. Porque o corrimento uretral é uma sintomatologia das várias doenças, quer de transmissão sexual, quer doenças mesmo bacterianas, fungais, víricas, etc., não é?
Portanto, então, portanto, entre homem e mulher, qual é então há diferença, há uma grande diferença em termos de corrimento?
Não há uma grande diferença. A diferença não existe.
Uhum.
A diferença existe. A mulher é mais aberta. Ela sente porque a mulher lava-se, não é? Muito até. Até mete o dedo que não é aconselhável. Então ela vê logo que não está bem,
uhum.
não é? E corre logo para nós. E nós perguntamos, e o homem? Ah, o homem está bem. E o homem está bem um mês, o homem está bem 2 meses. Tratamos a mulher, pomos tudo aquilo. Tem que fazer relações preservativas enquanto está a fazer o tratamento. E, bomba, volta outra vez. Afinal, é o homem que está-lhe a passar,
uhum.
não é?
Uhum. Porque ela está a ser tratada. Uhum.
Isso é um trabalho muito árduo, psicossocial, que nós temos. Porque o tratamento em si não é nada mais, nada menos que muito fácil. São antibióticos próprios para sífilis, para gonorreia, para tricomonas, etc, etc. São tratamentos próprios muito simples. É um tratamento que é de um dia, às vezes.
Uhum.
E as pessoas não aderem. Não aderem porque são as partes mais sensíveis. O homem sabe que ele traiu, e não quer estar na mesma consulta da mulher, porque quando vão para casa têm discussões, não é? Quando chega à conclusão que realmente foi passada pelo homem.
Uhum.
Eu acho que não há nenhuma mulher de vários estratos sociais, de cores diferentes, de tradições diferentes, que não se atira ao homem e diz que tu tens outra mulher, não é?
Uhum. Uhum.
Então, é isso tudo que nós temos que gerir. E não é fácil. É muito trabalho.
Doutora Nídia, deixa-me-lhe fazer uma pergunta. A questão da idade também interfere com a questão do corrimento vaginal ou do corrimento uretral?
Interfere. Porque existe um início precoce em África de relações sexuais. 10 anos na mulher, mais ou menos 9 anos no menino que começa a masturbar-se e aos 12 anos tem relações sexuais. Não estão educados nem na escola, nem nos princípios que nós dizemos que estamos a tirar, que são aqueles princípios que nós chamamos educação sexual de cultura, não é?
Uhum.
Ritos de iniciação, que nós chamamos, os rapazes vão para um sítio 10 dias, são explicados. Eu não condeno isso. É uma maneira de educar. Claro que existem dogmas, slogmas, que que são negativas, mas existem ritos de iniciação positivas em que as matronas dizem às mulheres que vão ter relações sexuais, tiram o líquido que é normal que abunda no nosso, na nossa vagina e o resto é doença.
Uhum.
Então, isto, com isto tudo, nós tentamos arranjar um trabalho entre as pessoas que realmente não são literadas, mas têm, que fazem o rito de iniciação, e as pessoas literadas que estão aqui conosco e nós, na cidade, uhum. tentamos culminar tudo isso e não fazer com que a idade reprodutiva, a idade sexual, seja uma coisa má, não é? E ensinamos muito o uso do preservativo, apesar do ABC, que é a fidelidade, etc. Porque realmente a vida sexual não é igual na Europa, na China, na... nem em África, não é igual. Os africanos também têm as suas diferenças,
uhum.
completamente opostas, se calhar, a Moçambique. E por isso que nós tentamos falar mais do que realmente é uma infecção vaginal, uma infecção uretral, porque existem doenças que, ficando na mulher, como é a clamídia, é provocado por clamídia,
uhum.
que faz com que a mulher seja estéril. Mesmo aos 20 anos, ela acaba por não ter nenhum filho ao longo da vida, não é?
Uhum.
E para o africano, isso é a maior frustração que existe, porque a média são 5 filhos, não é?
Doutora Nídia, no final, muito rapidamente, um lembrete.
Eu penso que o lembrete é assim. Nós, mulheres, temos que nos unir. Entre a consulta e aquela mulher que chega, a carinhar para ela poder trazer o companheiro. Darmos um convite ao companheiro. E quando ele chegar, a primeira coisa que nós vamos dizer é conflitos sociais. Há na vida conjugal, ninguém é de ninguém, mas o que está a acontecer convosco é isto. Vocês se amam, estão na mesma casa, isso é só um meio dia de tratamento e vocês vão tranquilos, apanham o ritmo da vossa vida. Mas a partir daí tem que ter cuidado, porque existe uma doença, que todos nós sabemos que o HIV-Sida, que tem tratamento, mas não tem cura, não é?
Uhum.
E sabemos que existem doenças de transmissão sexual, que quando elas existem, está instalada o HIV-Sida na pessoa.
E pronto, amigos ouvintes, com a lembrete da doutora Nídia, vamos despedir-nos, deixar-vos com votos de que tenham uma boa semana de saúde, também para si, doutora Nídia, estamos juntas.
Obrigada, Ana. Vai aqui o meu beijinho, beijinho a todos.
E agora, aos domingos, como é habitual, o espaço dos amigos ouvintes, em que a Daniela Steschi conversa com os nossos amigos ouvintes. E ela hoje vai conversar com um conterrâneo, um amigo ouvinte no Brasil, o Francisco Jackson.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steschi e hoje eu vou conversar com o Francisco Jackson. Ele é aposentado da Marinha, tem 58 anos, ele é radioamador classe A, rádio escuta e diretor secretário da LABRE, Liga de Amadores Brasileiros de Radioemissão do Rio de Janeiro. Francisco, seja bem-vindo aqui ao Espaço do Ouvinte.
Ok, Dani, para mim é um prazer muito grande poder estar em contato aí com vocês, poder falar um pouquinho do rádio amadorismo e da rádio escuta aqui no Rio de Janeiro e da nossa querida instituição Labre Rio de Janeiro. Ok, Dani? Muito obrigado pela oportunidade e estou à sua inteira disposição.
Eu estou curiosa para saber há quanto tempo você ouve a Voz da América.
Ô Dani, eu escuto a Voz da América desde 1983, né? Claro e evidente que nós temos algumas interrupções, mas eu comecei a fazer escutas em 1983 e escutava a Rádio da América, já a Voz da América.
Bastante tempo mesmo. E olha, você é radioamador classe A. Explica pra gente o que, que é ser radioamador classe A.
Para você ingressar no radioamadorismo brasileiro, você tem duas opções para ingressar. Ou você ingressa na classe C, que é o primeiro estágio, né, para que você possa galgar outras promoções no radioamadorismo. É, para você ser radioamador classe C, você só faz duas provas, uma de legislação e outra de técnica e ética operacional. Ou você pode ingressar direto na classe B, que você faz todas as provas inerentes para ser um radioamador. Você faz legislação, técnica e ética, radioeletricidade e telegrafia, né, para entrar na classe B. E a classe A, você precisa passar pela classe B, pela classe C ou a classe B, e após um ano de você estar na classe B, você faz prova para a classe A e se torna um radioamador classe A, que é o topo do radioamadorismo brasileiro.
Que significa mais, o quê? Okay? O que você pode fazer? O que você faz como radioamador classe A?
O radioamadorismo classe A, ele como os demais radioamadores, ele pode usar todas as frequências legalizadas no Brasil para o radioamadorismo brasileiro. Já o radioamador classe B, ele tem algumas restrições. E o radioamador classe C, ele também tem algumas restrições de frequência. Como radioamador classe A, eu posso licenciar repetidoras, né, e comandar instituições como a Liga de Amadores Brasileiros de Radioemissão, a Labre, ok?
E isso significa que vocês podem conversar, então, né, usando essas frequências?
Sim. O radioamadorismo, ele é muito extenso, ele é no mundo todo, aí mesmo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é muito forte. O maior número de radioamadores cadastrados em um país é no Japão. Na última vez que nós consultamos, estava em 1 milhão e 300 mil. Aí nos Estados Unidos deve estar chegando a uns 800 mil radioamadores.
Nossa,
né?
Bastante.
Então nós nos comunicamos um com o outro em todo mundo. Nós falamos com o mundo todo.
Agora, tem uma diferença, né? O rádio escuta é bem diferente do radioamador, não é?
A rádio escuta é outra história. A rádio escuta é maravilhoso. Você ficar, você montar a sua estação, sentar e começar a escutar essas rádios internacionais, brasileiras internacionais, mandar informe de recepção, informar as rádios, como é que está chegando. É um mundo espetacular a rádio escuta.
Olha, e você me falou uma coisa que eu achei muito curiosa, que você aí está fazendo um trabalho com a Cruz Vermelha. É um sistema de comunicação aí que vocês fazem parte. Explica pra gente o que é isso e como funciona.
Sim, hoje, depois de 2011, depois dos eventos aí da catástrofe na região serrana do Rio de Janeiro, o governo brasileiro decretou que os radioamadores deveriam ser cadastrados e capacitados pelas defesas civis do Brasil, dos estados brasileiros, para atuar em situação de emergência, né? E hoje, aqui no Brasil, a Cruz Vermelha, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros são muito unidos trabalhando nessas prevenções. E a Cruz Vermelha Brasileira, Rio de Janeiro, né, fizemos uma parceria com eles. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos prover comunicações para a Cruz Vermelha Brasileira quando nos for solicitado. Essa semana agora, só para ilustrar, eu já tive uma pequena reunião com um representante da Cruz Vermelha. Vai haver um trabalho nas praias do Rio de Janeiro, no verão, onde vão ter barracas das Cruz Vermelha, e nós vamos também trabalhar nessas barracas, provendo comunicações para a Cruz Vermelha Brasileira, ok?
Super legal. E isso é feito através da Labre, né? Da Liga de Amadores Brasileiros de Radioemissão.
Aqui no Brasil existe a Rede Nacional de Emergência de Radioamadores, que é um sistema de comunicação do Ministério da Integração Nacional, que é feito por radioamadores voluntários, né? E a Labre, ela é a gerenciadora desse sistema nos estados brasileiros, né? Aqui no Rio é a Labre do Rio de Janeiro, né? E nós que damos os cursos, nós que armamos, colocamos repetidores, que nos comunicamos com os órgãos de defesa civil, Corpo de Bombeiros, Cruz Vermelha, essas coisas. Então, tudo parte aqui da Labre, ok?
Muito interessante. Olha, Francisco Jackson, já estamos chegando aqui ao fim. Eu quero agradecer a sua participação no Espaço do Ouvinte e quero saber se você tem uma mensagem aí para os ouvintes, né, que estão nos acompanhando.
Sim, tenho sim. Eu gostaria de dizer para os colegas que estão nos ouvindo, os radioamadores e os radioescutas, principalmente para os radioamadores, que cabassem na Rede Nacional de Emergência de Radioamadores, né? É, nós somos muito útil. Cabasse-se na Rede Nacional de Emergência de Radioamadores, procure a sua LAB estadual e se coloque à disposição para a preservação da vida quando entrar em catástrofe em nosso país. Eu gostaria só de fazer um convite aos radioamadores do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Nós vamos estar fazendo um field day, um dia de campo, na Praça dos Radioamadores, na cidade de Niterói, Rio de Janeiro, no dia 6 de novembro de 2016, onde nós vamos contar com a presença da Cruz Vermelha, Corpo de Bombeiros, Escoteiros, Defesa Civil, tudo promovido aí pela Labre do Rio de Janeiro, em parceria com a Defesa Civil de Niterói.
Desde o Brasil, Francisco Jackson aqui em conversa com a Voz da América em português. Para ele e para todos os nossos amigos ouvintes, um abraço.
Ando devagar porque já tive pressa. Leva esse sorriso porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias pela longa estrada. Eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar. É preciso paz pra poder sorrir. É preciso a chuva. Devagar, porque já tive pressa. Levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história. Cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser
assim, amigos ouvintes, nos vamos despedir. Foi a emissão do Serviço em Português da Voz da América. Estivemos a transmitir desde Washington neste domingo, 9 de outubro de 2016. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar convosco, a vossa companhia, segunda-feira, quando aqui estivemos de novo para mais notícias do mundo, da África e, acima de tudo, da África Lusófona. Em nome de todos, despeço Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.